Amém. Graça e paz sobre você que está aqui. Bom dia a todos e todas. Graça e paz a você que nos acompanha pela internet. É uma alegria e sempre uma responsabilidade estar aqui e partilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas. Nós estamos conversando já há algumas semanas sobre a orientação do pastor Ed a partir dos evangelhos. Estamos tentando refletir sobre o Deus que Jesus revela a nós e o homem que nós devemos ser a partir de Jesus. E por isso eu convido você então a abrir a sua Bíblia comigo e acessá-la e ler o Evangelho de Marcos no capítulo 10. Então, por favor, acompanhe comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 10, e eu quero ler uma história que eu gosto muito, que é a história de um homem chamado Bartimeu. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, onde na versão NVI, o texto das Escrituras Sagradas nos diz o seguinte: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar? Senhor, nós clamamos ao Senhor. Nós queremos ver mais uma vez. Nós suplicamos ao Senhor. Nós queremos escutar mais uma vez. Nós oramos pedindo para perceber o Senhor mais uma vez, agora neste tempo. Essa é a nossa oração. Permita-nos ver, escutar e experimentar o Senhor em nós. Nós pedimos, clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Será que é possível escutar Deus ainda no nosso tempo? Será que é possível escutar a voz de Deus em meio a um tempo tão barulhento como esse que nós vivemos? Será que é possível escutar Deus falar com você, falar comigo, em meio a tantas vozes, a tanto barulho, a tanto ruído que nos cercam em meio a esse tempo? Essa é uma das perguntas, talvez uma das grandes perguntas que temos feito em meio a este recomeço de vida. Como escutar Deus? Como ouvir a voz de Deus para recomeçar? Para entender esse novo tempo? Para viver nessa nova vida? Tempo e vida que tem nos feito escutar cada vez mais. Escutar a tudo, a todos e todas. Nós nunca escutamos tanto como neste tempo que vivemos. Nós escutamos as conversas que nos envolvem, nós escutamos o nosso smartphone, o nosso computador, a televisão, a internet, o rádio, nós escutamos no nosso trabalho, nós escutamos nas ruas, nós escutamos no trânsito, nós escutamos nas igrejas, nós escutamos em todos os lugares. Vozes, ruídos e barulhos que gritam diante de nós, mas que gritam também dentro de nós. Eu lembro de ter lido sobre um produtor musical americano que grava som da natureza limpo, som da natureza sem nenhuma interferência, sem barulho de avião, de carro, sem nenhum outro barulho a não ser a natureza. E esse homem disse que em 1968, para se gravar uma hora de som limpo, era necessário ter 15 horas de gravação. Em 1968, 15 horas de gravação para encontrar uma hora de som limpo. E esse mesmo homem disse que no final dos anos 90, onde não existia a internet como existe hoje, onde não existia as fake news, onde não existia crises políticas como agora, onde não existia pandemia, no final dos anos 90, para se ter uma hora de som limpo, era necessário ter 2.000 horas de gravação. Em 68, 15 horas. No final dos anos 90, mais de 2.000 horas. E eu me pergunto, quantas horas seriam necessárias hoje em 2022? Hoje, ainda em um tempo pandêmico. Hoje, ainda diante de tudo que nós estamos vivendo. Parece que se tornou quase impossível escutar tão somente o silêncio, ou até mesmo escutar tão somente o som da natureza. Porque nós escutamos tudo, todos e todas ao mesmo tempo. E nós ainda nos perguntamos, será que Deus ainda fala? Será que é possível escutá-lo? Será que é possível perceber e sentir Ele falando conosco? Esse texto que nós lemos, essa história, apresenta um homem chamado Bartimeu. Um homem que estava sentado na saída da cidade de Jericó, no portão de saída daquela cidade. E nós não temos muitas informações sobre esse homem, a não ser saber que o seu nome era Bartimeu, que o seu pai se chamava Timeu e que ele era cego e estava no portão daquela cidade. Mas existem alguns historiadores que afirmam que muito provavelmente esse homem era filho de um general de Israel que se chamou Timeu. Alguns historiadores, entre eles Flávio Josefo, afirmam que esse general de Israel chamado Timeu foi um general que serviu em uma unidade militar de Betel e que foi muito próspero e que trabalhou muito bem e que depois do seu trabalho se aposentou com muitos bens, riquezas e propriedades. E então, esse Timeu, general de Israel, escolheu terminar a sua vida com a sua família. Ele possuía filhos e filhas, era casado, Mas pouco depois de ter se aposentado, a região onde ele morava foi ocupada pelos romanos. E então esse Timeu decidiu resistir, decidiu ir contra aquela ocupação, decidiu mostrar que não era justo aquilo que os romanos estavam fazendo. E por conta da sua resistência, ele foi morto pelos romanos. E não satisfeito em matar aquele homem, eles foram até a sua família e eles abusaram da esposa daquele homem. E eles encontraram os filhos daquele homem. E um daqueles filhos, eles escolheram torná-lo cego, tirar a visão daquela criança, para que aquela criança aprendesse que não era possível resistir a uma ocupação romana, que não era possível ir contra ao sistema que estava se estabelecendo. E nós não sabemos se de fato esse Bartimeu era filho daquele Timeu do exército de Israel. Mas o que nós sabemos, que a história nos conta, é que essa era uma prática muito comum dos romanos. Os romanos não apenas matavam aqueles homens e aquelas mulheres que decidiam ir contra, que decidiam resistir àquela ocupação, como eles iam até as suas casas. E eles maltratavam os seus filhos e as suas filhas. E uma das coisas que eles mais faziam era deixar as crianças cegas, para que todos entendessem que ninguém poderia enxergar um outro mundo a não ser aquele que eles estavam estabelecendo. Ninguém poderia ir contra e tentar enxergar ou sonhar um outro mundo. E então eles tornavam aquelas crianças cegas. Mas nós não sabemos se de fato isso aconteceu com esse Bartimeu que a Bíblia nos apresenta. O que nós sabemos é que aquele homem estava no portão de saída de Jericó. E aquele homem, naquele seu local de trabalho, onde ele ficava todos os dias, ele começa a escutar uma multidão se aproximando. Ele começa a escutar pessoas cada vez mais próximas. Ele começa a escutar e talvez tenha perguntado: o que é que está acontecendo aqui hoje? Por que tantas pessoas passam por aqui? Por que tantas pessoas estão vindo ao meu encontro? E eu imagino que talvez uma criança pode ter parado e contado: um tal de Jesus está passando aqui. Um Jesus que tem feito milagres, um Jesus que tem realizado grandes coisas, decidiu passar por aqui. E Bartimeu então decide começar a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a história diz que os homens e as mulheres que seguiam Jesus, os homens e as mulheres que estavam com Jesus, os homens e as mulheres que se reuniam com os discípulos de Jesus, repreenderam aquele homem. Não era uma outra multidão, a multidão que estava com Jesus manda que Bartimeu fique quieto, manda que Bartimeu pare de atrapalhar o encontro deles com Jesus, manda que Bartimeu pare de entrar no encontro especial com o Mestre. E eu fico me perguntando, quantas vezes nós nos tornamos essa multidão? Quantas vezes nós estamos tentando ter um encontro real com o Mestre? E estamos mandando outras pessoas se calarem para não atrapalhar a nossa experiência. Quantas vezes nós estamos acompanhando o Mestre e encontramos pessoas no nosso caminho e dizemos a elas: fique quieto, porque aqui não é o seu lugar. Fique quieto, porque esse não é o seu grupo. Fique quieto, porque nós estamos tendo uma experiência. Quantas vezes nós nos tornamos vozes que mandam os outros se calarem? Mas o fato é que, além de nos tornarmos vozes que mandam os outros se calarem, nós, cada vez mais, nesse novo tempo, estamos encontrando vozes que nos mandam nos calarmos. Vozes que estão dizendo o que é que nós podemos ouvir. Vozes que estão tentando censurar o que nós podemos e devemos ouvir. Vozes que estão querendo definir o que é que você pode escutar e o que você não pode escutar. Vozes que gritam cada vez mais diante de você, querendo controlar o que é que você vai escutar. E eu lembro de ter lido, em meio à pandemia, algumas pesquisas de universidades aqui no Brasil e também fora, que mostraram o quanto a quantidade de ruído crônico, de barulho constante, de vozes que não se calam, tem relação direta com o nosso medo, com o estresse e com a nossa infelicidade. Pesquisas que mostram que essas ondas sonoras, elas atingem órgãos dentro de nós, relacionados às nossas emoções e à nossa memória, que ativam hormônios de estresse dentro de nós. Vozes que gritam e que ativam o medo dentro de nós e que nos paralisam e que nos fecham em um lugar. Barulhos e ruídos que são gatilhos para nos fazer acreditar que não é possível viver um outro mundo, que a infelicidade é este lugar que nos colocaram. Nós estamos lidando com barulhos crônicos que nos paralisaram vivendo um estresse, nos paralisaram vivendo uma infelicidade, e nós não sabemos como sair desse lugar, porque nós não sabemos como parar de escutar essas vozes. Porque as vozes, elas não estão só fora de nós. As vozes não são caixas de som que colocaram diante dos nossos ouvidos com uma potência no máximo. Não. As vozes também são aquilo que está dentro de nós e que não para de falar, e que não para de gritar, e que não para de ser um ruído crônico para nos manter exatamente no mesmo lugar. Mas esse texto, essa história, nos apresenta um homem chamado Bartimeu. Um homem que escutava repreensão, um homem que escutava que ele não era digno de conversar com o Mestre. Um homem que escutava que ele não poderia atrapalhar um encontro de alguns, mas um homem que escolheu, mesmo diante daquelas vozes, gritar ainda mais alto. Gritar e gritar ainda mais alto. E a história diz que, enquanto a multidão o repreendia, enquanto a multidão mandava ele se calar, enquanto a multidão mandava ele ficar quieto, Bartimeu gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, não passe por aqui sem me encontrar. Não passe por aqui sem permitir que eu te encontre. E a história diz que Jesus para. Jesus para. E Jesus, então, manda que aqueles homens e mulheres que até então estavam repreendendo Bartimeu, voltem e digam: venha. Jesus manda que aqueles homens e mulheres que até então estavam dizendo: fique quieto, que eles voltem e digam: venha. Venha porque Ele está te chamando. Ânimo, venha porque Ele escutou a sua voz. Venha. E o texto diz que ao escutar o convite de Jesus, Bartimeu viu a esperança. Ao escutar o convite de Jesus, Bartimeu viu a esperança. Porque Bartimeu decide lançar para o lado o que ele tinha de mais valioso, o que ele tinha de profundo valor na sua vida. Porque a história diz que assim que escuta o convite de Jesus, Bartimeu lança sua capa para o lado. E um homem naquela condição, um homem naquela porta de saída, naquele portão de Jericó, o que ele possuía de maior valor era a sua capa. Porque tudo que ele recebia, as suas moedas, os pães, a esmola que deixavam para ele, ele ajuntava, ele recolhia na sua capa. A sua capa era o bem que ele possuía para recolher as poucas coisas que as pessoas entregavam a ele. E quando Bartimeu decide lançar a sua capa, Bartimeu está dizendo: eu não vou mais usar isso. Eu não vou mais precisar desse bem. Eu encontrei e eu vi um bem maior para a minha história. Eu não vou mais continuar nesse lugar. Eu não preciso mais dessa capa. E Bartimeu então se levanta, vai ao encontro de Jesus. E Jesus então olha para ele e diz: o que é que você quer? O que é que você quer? O que me faz sempre achar muito curioso e quase muito engraçado o jeito como Jesus se relaciona algumas vezes conosco. Porque é uma pergunta óbvia. O que é que você quer? Aquele homem, ele estava cego, ele tinha uma condição física. Era óbvio por que ele estava gritando. Mas nos mostra algo maravilhoso de como Deus é. Porque nos mostra que Deus escolheu se relacionar com filhos e filhas que possuem liberdade para fazer as suas escolhas. Deus não criou máquinas, Deus não criou robôs, Deus criou filhos e filhas que possuem liberdade de escolha. E por isso Jesus diz: me diga o que de fato você quer. Talvez eu saiba, mas eu quero saber se você sabe. Me diga o que de fato você está gritando. Me diga o porquê que você está aqui me chamando. Me diga. Porque Jesus escolhe mostrar para você e para mim que Deus escolheu oferecer liberdade de escolha, liberdade de vida, para que nós possamos escolher o que de fato nós queremos. Deus não se relaciona com homens e mulheres que não possuem escolha, liberdade. Deus oferece aos seus filhos e filhas: me diga o que é que você quer. Por isso Jesus diz em várias outras passagens: eu bato na porta, se você quiser que eu entre, eu vou entrar. Eu sei que o melhor é que eu entre, mas eu bato na porta. Eu não sou como o ladrão e o assaltante que pula a janela. Eu vou pela porta principal. E se você não quiser, eu não entro. Porque o que Jesus está mostrando é: Deus escolheu ter filhos e filhas. Filhos e filhas com liberdade, com escolha. E por isso Jesus pergunta: filho, o que é que você quer? Filha, o que é que você quer agora? Filho e filha, o que é que você quer neste recomeço? Me diga, o que é que você quer? Por que você grita tanto pelo meu nome? Por que você vem aqui sempre? Me diga o que é que você quer. E Bartimeu nos ensina a como responder as nossas perguntas nas conversas com Jesus e com Deus nosso Pai. Porque ao escutar a pergunta de Jesus, Bartimeu tão somente diz: mestre, eu quero ver. Eu quero ver. Bartimeu não diz: Senhor, sabe o que acontece? O meu pai era um homem muito importante, e ele foi morto, e eu fiquei nessa condição. Ou ele não diz: Senhor, eu nasci nessa condição, e o Senhor não sabe o que eu passei na minha vida. Ele não diz: Senhor, eu cresci em uma pandemia. Ele diz: eu quero ver. Mestre, eu quero ver. E Jesus diz a ele: Bartimeu, você já viu. Antes de ser curado, Bartimeu, a esperança chegou em você. Bartimeu, antes de você me enxergar, você já me viu, Bartimeu. Bartimeu, siga em paz, porque a sua fé o curou. E minha irmã e meu irmão, eu tenho certeza que Jesus continua passando por essas portas nas quais você e eu estamos. Tenho certeza que Jesus continua passando exatamente pelo caminho onde você já está. Eu tenho certeza que Jesus está passando exatamente no lugar onde você está todos os dias. E a grande pergunta é: o que é que você quer? O que é que você quer? Que voz você está escutando, tentando encontrar respostas para o que você quer? E talvez você possa dizer: pastor, então por que que Deus não grita mais alto para eu perceber de fato que Ele está agora no meu caminho? Talvez você possa perguntar: por que que Deus não aumenta o som da sua voz para calar todas as outras e para que eu possa entender claramente que de fato Ele está comigo neste recomeço, que de fato Ele está preocupado com o que eu quero? Por que que Deus não faz como outras vozes que estão diante de nós? Por que que Deus não faz como as crianças, por exemplo, que gritam cada vez mais? Isso me faz lembrar de certa vez eu estar com a minha filha Luísa. Na época Luísa tinha, acho que 3 anos de idade, há muito tempo. E eu lembro que eu estava sozinho com a Luísa em casa. Era uma das noites em que eu ficava só com ela. Minha esposa estava no trabalho, nós ainda não tínhamos os gêmeos. E eu tinha dado banho na Luísa, nós havíamos sentado para jantar. E sempre após o jantar a gente tinha um tempo de brincadeira. Ela tinha um tapete de brincar e nós sentávamos, deitávamos e ficávamos brincando por alguns minutos até que ela ia dormir. E eu lembro que naquele dia nós levantamos da mesa do jantar, nós sentamos E a Luísa sentou ao meu lado e a TV estava ligada na nossa frente. E nós começamos a brincar e a Luísa começou a mexer com as bonecas e com os brinquedos dela. E ela me chamava e às vezes eu interagia, às vezes eu escutava o que estava acontecendo na televisão, até que chegou algumas mensagens no meu celular. E eu peguei o celular que estava ao meu lado. E eu comecei a ler, e eu comecei a pensar nas respostas, e eu comecei a responder aquelas mensagens. Só que a Luísa percebeu. E a Luísa encontrou um jeito único, que ela usa até hoje, inclusive, algumas vezes, para me chamar de volta para o nosso tempo. A Luísa estava sentada ao meu lado, e eu com o celular lendo. Ela se levantou, ela veio na minha frente, e ela já usava o óculos rosa, que eu sempre digo que é lindo. E ela parou bem na minha frente. E ela colocou as duas mãozinhas bem no meu rosto. E ela levantou o meu rosto, que estava olhando para o celular. E quando ela percebeu que o meu olho estava bem no olho dela, com o óculos rosa dela, ela disse de um jeito meigo, e muito Luísa: "Papai!" E não satisfeita, ela disse pela segunda vez: "Papai!" E aquilo me deu um susto, obviamente, assim como alguns de vocês. E ela falou: "Eu estou conversando com você, e você não está me escutando." E eu peguei o celular que eu estava na mão, coloquei no chão e falei: "Filha, perdoa o papai. Perdão. Porque de fato o papai estava longe, mesmo aqui com você. Perdoa o papai, porque o papai vai tentar não ter mais o celular no nosso momento de brincadeira de pai e filho." E às vezes a nossa pergunta é: por que que Deus não faz assim conosco? Por que Deus não chega hoje, onde você está, do jeito que você está, com as suas mãos meigas, levanta o seu rosto, levanta o meu, e grita bem alto, dizendo: "Filho, filha, eu estou com saudade de você, eu quero ouvir a sua voz, e eu quero que você escute a minha voz." E a minha resposta para você, em uma pergunta como essa, é que eu acredito que Deus não faz isso conosco, porque Deus não está em uma disputa com outras vozes. Deus não está brigando, Deus não está em guerra. A única guerra foi vencida naquela cruz. A única disputa foi vencida com a ressurreição de Jesus. Deus não está mais em guerra. Deus não está disputando a nossa atenção com outras vozes. Deus não está desesperado para que você escute a voz que está disponível. Deus está dizendo: "Eu estou com saudade de falar com aqueles e aquelas que escolheram gritar, que escolheram clamar, que escolheram orar, dizendo: 'Tem misericórdia de mim. Traz de volta a esperança. Tem misericórdia de mim. E me faça sentir alegria de novo. Tem misericórdia de mim. E arranca esse medo e essa infelicidade que assumiu a minha vida.'" Deus está dizendo: "Quem são aqueles e aquelas? Quem são aqueles e aquelas que querem escutar de novo a voz suave, a brisa mansa, a voz que pergunta: 'O que é que você quer?'" e que responde: siga em paz, minha filha. Volte a viver, meu filho. Continue e saia desse lugar. Saia desse portão, porque não é o seu lugar. Continue, porque uma nova vida está pronta para você. E a minha oração é que nesse momento, nesse tempo de agora, você possa escolher escutar a voz que permanece disponível. Escutar a voz que não está em uma guerra. Escutar a voz amável que está com saudade de falar com você, de falar com você, de falar comigo. E que ao escutar, a vida volte. Que ao escutar, a esperança surja. Que ao escutar, a alegria nasça. Que ao escutar, possamos voltar a viver na certeza que nós temos um Deus que nos ouve. Nós temos um Deus que nos toca. Nós temos um Deus que nos abraça. Nós temos um Deus que fala conosco. Que fala conosco e que quer falar mais uma vez. Ouça a voz, porque ela está disponível. Ouça a voz, porque ela está com saudade. Ouça a voz. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Amém.